Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Que tinha sido a primeira igreja que ele tinha pastoreado no início do seu ministério, há muitos anos atrás. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele disse foi: meus queridos irmãos, quando eu era o vosso pastor, eu dei-vos apenas metade do Evangelho. Hoje eu gostaria de vos dar o resto do Evangelho. Bem, eu não quero entrar aqui em detalhes sobre o que é que seria a metade e o resto do Evangelho. Mas, irmãos, quando eu li isto, fiquei a pensar: o que é que eu tenho feito ao longo dos meus 36 anos de pastorado? E se os irmãos me permitem, eu gostaria de vos lançar também o desafio para que os irmãos refletissem por uns instantes. Será que nós temos pregado o Evangelho completo ou apenas aquelas partes do Evangelho que nos interessam? Pior do que isso, será que nós temos pregado o Evangelho verdadeiro ou apenas uma espécie de travesti do Evangelho? E já agora, o que é isso de Evangelho verdadeiro? Mas pior ainda do que isto, será que nós andamos a pregar outro Evangelho sem termos consciência disso? Eu não prometo responder a todas estas perguntas nesta noite, mas este é o assunto com que o apóstolo Paulo inicia a sua epístola aos Gálatas, e eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na epístola aos Gálatas, capítulo 1, e a começar no versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Veja o que ele diz no versículo 6: maravilho-me. Maravilho-me, nós geralmente usamos a palavra maravilhar no outro sentido, no sentido positivo, não é? Mas aqui é maravilho no sentido negativo do termo. Ou seja, admiro-me. Fico espantado. Fico surpreendido. Porque tão depressa passastes daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Irmãos, esta expressão, passar para, é uma expressão que se usa quando, no cenário de guerra, um soldado se passa para o outro lado do inimigo. E uma vez do outro lado, ele dispara na direção dos seus companheiros. Em termos militares, esta mudança de posição significa uma traição. Em termos teológicos, significa apostasia. O apóstolo Paulo não consegue entender como é que foi possível que pessoas que conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham crido que Jesus Cristo era, na verdade, o Filho de Deus, que tenham aceitado a mensagem redentora da cruz, pudessem tão depressa crer num outro Evangelho. Que outro Evangelho era este? Será que Paulo se refere aos evangelhos apócrifos? nem de propósito, ontem à noite, na nossa igreja, no final do culto, apareceu lá um homem, já estávamos poucas pessoas na igreja, ele apareceu lá a dizer que queria falar com o pastor. E quando ele começou a falar, era um homem extremamente confuso, andava a ler os textos gnósticos, com todas as teorias gnósticas, e ele citou de cor uma série de evangelhos. Evangelho de São Tomé, Evangelho de São Tiago, talvez os irmãos nunca tenham ouvido falar nestes. Evangelho de São Filipe, Evangelho gnóstico de João, Evangelho de Maria Madalena. E já agora não se esqueçam que o nosso falecido José Saramago também escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Bem, claro que estes evangelhos ainda não tinham sido escritos na altura em que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos Gálatas. Eram textos que ainda não circulavam e portanto, não foram, como é óbvio, aceites no cânon sagrado. Então, de que evangelho é que o apóstolo Paulo está a falar? Bem, Paulo referia-se à doutrina dos chamados judaizantes, ou legalistas, que defendiam uma mistura dos conceitos cristãos e mosaicos, cristãos e os conceitos de Moisés. Os judaizantes tinham saído do judaísmo. Alguns podiam até ser fariseus, convertidos. Eles acreditavam em várias coisas. Eles acreditavam na necessidade das obras para a salvação. Porque eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente. Outra coisa que eles defendiam era a continuidade da prática da circuncisão. E também a continuidade das festividades judaicas. Uma outra coisa que eles defendiam é que os cristãos não deviam ter contacto com os gentios. E uma quarta coisa que eles acreditavam é que o Paulo não era apóstolo. Diziam eles que ele nunca tinha andado com Jesus, o que era verdade, quer dizer, não fez parte do grupo dos doze. Ele perseguiu a igreja e eles acusavam-no de destruir a obra de Moisés e por isso eles seguiam-no para todo o lado onde ele ia, minando o seu trabalho e minando a sua credibilidade como apóstolo. Não sei se os irmãos conhecem um versículo na Epístola aos Filipenses que diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Irmãos, esta expressão que eu vou usar certamente não é uma expressão muito bonita, mas a ideia é que, os irmãos já vos aconteceu aproximarem-se de uma casa e um cão sair lá de dentro e ladrar, 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 ladrar. Às vezes até são... Há um cãozinho muito pequenino lá perto de mim que ele detesta-me. Quando eu passo lá, ele ladra, ladra, ladra. É uma coisinha pequenina, mas ladra, 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 ladra. E a ideia é que estes obreiros eram como cães que ladravam as suas doutrinas. Ladravam as suas doutrinas e perseguiam os pés ou as pernas do apóstolo Paulo para todo o lugar que ele ia. Eles iam atrás dele, minando o seu trabalho e a sua credibilidade, ladrando as suas próprias doutrinas. Em resumo, o que os judaizantes diziam é o seguinte: quando alguém lhes perguntava, mas vocês são cristãos? E eles diziam, claro, claro, nós acreditamos em Cristo, mas também achamos que precisamos de continuar a guardar a lei. No fim de contas, o que eles estavam a dizer é que Cristo não era suficiente para salvar. Não era suficiente para perdoar pecados. O sacrifício de Cristo não era suficiente para resgatar pecadores. E quando alguém perguntava, então, vocês acreditam na graça de Cristo? na graça de Deus? E eles diziam, claro, claro, acreditamos na graça, só que isso não chega para salvar. E vocês acreditam na fé, que a salvação é pela fé? Claro, claro, acreditamos, só que a fé não é suficiente para salvar. É preciso acrescentar mais alguma coisa, diziam eles. As obras da lei, o esforço humano. Os irmãos lembram-se que o povo hebreu saiu do Egito. Mas, curiosamente, parece que o Egito não saiu do coração do povo hebreu. E por isso eles estavam constantemente a desejar voltar para lá. E aqui parece que o problema era o mesmo. Estas pessoas tinham saído do judaísmo, mas o judaísmo não tinha saído dos seus corações, nem das suas cabeças. Eles tinham saído da sinagoga, mas parece que a sinagoga não tinha saído dos seus corações e por isso eles queriam voltar. É este desejo de voltar ao passado, é este retrocesso que deixa o apóstolo Paulo espantado. Assim como Moisés ficou incrédulo. Quando, depois de tanto trabalho para tirar o povo do Egito, o povo manifestava o desejo de voltar para lá. No fundo, os judaizantes estavam a transformar a igreja numa espécie de sinagoga judaico-cristã. Qualquer coisa parecido com isso. Porquê é que eles faziam isto? Eu penso que nós podíamos apresentar basicamente duas razões. Primeiro, por causa do seu próprio passado. Precisamos lembrar que os judeus viviam obcecados pela lei. Como diz um certo comentarista, eles tinham construído uma vedação à volta da lei. Imagina, eles tinham construído uma espécie de muro à volta da lei. É como se eles tivessem cerrado fileiras ao longo de todo o período do Velho Testamento, à volta da lei, para proteger a lei. A lei para eles era a coisa mais importante que havia. E então, agora eles iam assim desistir da lei? Os judeus não estavam preparados para isso. Em segundo lugar, eles provavelmente faziam isto por causa do significado da cruz. A mensagem da cruz era uma mensagem violenta. Era loucura para os filósofos gregos e era um escândalo para os judeus. No fim de contas, o que eles queriam fazer era facilitar a vida aos convertidos. É como se eles dissessem, ok, nós vamos aceitar Cristo e vamos aceitar a cruz, mas vamos também manter a lei. Afinal, nós fomos ensinados na lei durante séculos e séculos. E agora vamos deitar fora a lei, que era tão preciosa para nós? Ao manter a lei, eles estavam a fazer um convite aos judeus para lhes facilitar a vida. Assim, era mais fácil atrair os judeus para dentro da igreja e para dentro do cristianismo. Em vez de fechar ou em vez de acabar com a sinagoga, ou de abandonar o judaísmo, eles juntavam os dois. E se eles conseguissem manter este compromisso, esta espécie de equilíbrio entre Cristo e a lei, eles podiam agradar aos dois lados, aos cristãos e aos judeus. Irmãos, olhando para trás, não acham que esta tem sido a tendência da cristandade ao longo dos séculos, e se calhar ainda continua? Os irmãos lembram-se do que aconteceu quando, nos primeiros séculos, o cristianismo enfrentou a cultura romana e a cultura grega, que eram culturas pagãs? Lembram-se da estratégia da Igreja? Os pagãos tinham vários deuses. Eles tinham o deus do mar, o deus dos trovões, a deusa do amor, o deus do vento, o deus do vinho, etc, etc. O que é que a Igreja fez para não decepcionar aquelas pessoas que eles tentavam evangelizar? que a igreja fez foi arranjar uma espécie de santo padroeiro para cada uma destas coisas. Santo padroeiro dos viajantes, o Senhor dos navegantes, a Nossa Senhora dos aflitos, a Nossa Senhora da Boa Hora, a Santa Bárbara dos Trovões, o São Pedro, que de alguma maneira dizem que controla o tempo, o Santo António, que é uma espécie de santo do amor e casamenteiro, o São Martinho, que é uma espécie de deus do vinho, etc. Esta estratégia de cristianização permitiu trazer milhares e milhares de pagãos para dentro da igreja. É evidente que eles continuaram a ser pagãos, mas agora eles estavam cristianizados. Eles tinham apanhado um banho de cristianismo. E hoje, não será que nós estamos a fazer coisas semelhantes? Nós estamos a cristianizar ou estamos a evangelizar o mundo? Já que parece tão difícil que uma alma se converta com a pregação da cruz, por vezes a tendência é facilitar a vida às pessoas. É tornar fácil a entrada na igreja. E por isso, vamos aceitar a teoria da evolução, vamos aceitar os homossexuais, vamos fechar os olhos ao aborto, vamos fechar os olhos ao sexo antes do casamento, vamos fechar os olhos aos homens e mulheres, a alguns membros das nossas igrejas que vivem e dormem com os seus amantes, com os seus companheiros. Enfim, vamos ser uma igreja inclusiva. É isto que alguns defendem. Não vamos interferir com a vida privada das pessoas. Vamos deixar de lado a questão moral. Não vamos interferir com a vida privada dos membros da igreja. Não é isto que algumas pessoas defendem hoje? Mais uma vez, irmãos, como as igrejas parece que não crescem como nós gostaríamos. Como o homem moderno se escandaliza com a mensagem da cruz e defende uma igreja aberta. O homem moderno defende uma igreja inclusiva, liberal, tolerante. A tendência é que os cristãos baixem a fasquia, baixem os níveis de exigência no que respeita à santidade, à vida moral, para que mais gente possa entrar para dentro das igrejas e elas possam crescer. Vamos ser mais tolerantes. Os irmãos sabem que nas escolas públicas, em parte, é isto que já se faz. Os alunos nem sempre gostam de estudar o suficiente, mas é preciso que eles não chumem. Então, baixam-se os critérios de avaliação para que assim toda a gente passe e os nossos governantes já podem levar as estatísticas para a União Europeia dizendo que as nossas crianças têm um elevado sucesso nas escolas. Toda a gente é inteligente. Vejam só, ninguém chumba, toda a gente passa. Que maravilha! Irmãos, nas igrejas também se baixa a fasquia. E o resultado é que nós temos pessoas batizadas que se calhar nunca se converteram. Eu tenho descoberto alguns na minha igreja. Nas vossas igrejas eu não sei. Nós temos evangélicos com uma mentalidade católica, porque aparentemente saíram do catolicismo. Só que o catolicismo nunca saiu dos seus corações. Há muitos anos eu fiz um funeral de uma senhora, membro da minha igreja, e eu preguei no cemitério. E no final da cerimónia, a filha veio falar comigo e veio agradecer e dizer: "Ah, pastor, obrigado, foi uma cerimónia tão bonita. Só que, pastor, faltou uma coisa." "O que é que faltou, minha irmã?" "O pastor esqueceu-se de rezar o Pai Nosso." Irmãos, os judaizantes consideravam-se cristãos, Mas eles tinham uma mentalidade judaica. E quando eles acrescentaram a lei à graça de Cristo como condição para a salvação, o que eles estavam a fazer era facilitar a vida aos judeus. Só que ao fazer isso, o evangelho que eles pregavam, se calhar já não era o evangelho de Cristo, era outro evangelho. É isso que Paulo denuncia nesta carta aos Gálatas. A palavra outro significa diferente. Diferente. O outro evangelho dos judaizantes era diferente do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação já não era baseada na graça. Aliás, no versículo 7, Paulo apressa-se a dizer o qual já não é outro. Primeiro ele diz que é outro, mas depois diz que não há outro. Ou seja, eles pregam outro evangelho, mas atenção, de facto não há outro evangelho verdadeiro. Só existe um. Aliás, no Velho Testamento, a Bíblia também faz referência a outros deuses. Algumas pessoas ficam confusas. Pastor, afinal, a Bíblia fala de outros deuses. A Bíblia diz que há outros deuses. Fala de outros deuses. De facto, não há outros deuses. Só há um Deus verdadeiro. E ainda no versículo 7, o apóstolo diz que alguns vos inquietam, querendo transtornar o evangelho. Transtornar significa modificar. Modificar o evangelho. Eles tentam modificar o evangelho para o adaptar às circunstâncias. Eles tentam modificar o evangelho. Ao longo dos tempos, sempre tem havido tentativas de modificar o evangelho, de polir a cruz. Porque a cruz é demasiado agressiva. A cruz está manchada de sangue. A cruz é feia. A cruz lembra os nossos pecados e mexe com a nossa culpa. Então é preciso embelezar a cruz. É preciso envernizar a cruz. É preciso polir a cruz para que ela fique mais bonita e mais atraente ao homem moderno. É isto que algumas pessoas defendem nos dias de hoje. Foi o que aconteceu no século passado. Os teólogos liberais tentaram polir a cruz e tentaram modificar o evangelho para que ele fosse mais atrativo para o homem moderno. O homem moderno é o homem que tem uma mente científica, inteligente. Então eles tentaram tirar da Bíblia, principalmente dos evangelhos, os elementos sobrenaturais, ou seja, aquilo que eles chamaram os mitos da Bíblia. Eles tentaram tirar dos evangelhos os milagres de Jesus, porque o homem moderno não acredita nessas coisas. Isso é tropeço para o homem, para que o homem moderno se converta. Só que quando eles tentaram tirar o sobrenatural da cruz, o que sobrou já não era evangelho, era outra coisa. Ou então seria um evangelho mutilado. Ou talvez fosse uma espécie de travesti do evangelho. Ou podia ser outra coisa qualquer. Mas evangelho, com certeza que já não era. A palavra de Deus mutilada deixa de ser palavra de Deus. Eu vou pedir para que possam projetar aqui um primeiro slide que eu tenho aqui. Pode projetar. Se não me engano, este é o Ronaldinho, não é? Ok, Ronaldinho. Os irmãos sabem, os irmãos olham para isto e sabem que isto são caricaturas, não é? Ou será que este é o retrato deles? É o retrato ou não? Não, não é o retrato. Qual é a diferença entre retrato e caricatura? A caricatura exagera. Olha, vejam só os dentes do Ronaldinho. Provavelmente quem está aqui em baixo, ali, não consegue ver, mas dá para ver as outras de cima. O que nós temos aqui é um exagero. O Ronaldinho tem dentes. Ele tem dentes. Quem fez a caricatura, quer dizer, não inventou nada. Simplesmente aumentou. O mesmo se passa com o Mr. Bean. Reparem que a cabeça do Ronaldinho é do mesmo tamanho, ou talvez maior, que o resto do corpo. Está desproporcionado. O que nós temos aqui é um exagero. Aquilo que o caricaturista fez foi simplesmente ampliar, exagerar os retratos destas pessoas. Só que ao fazer isso, o resultado é este. Ele deformou o retrato das pessoas. Porquê é que acham que eu estou a mostrar isto? Porque nós temos aqui o mesmo problema em termos teológicos com a questão do Evangelho. Quando as pessoas exageram algumas coisas do Evangelho, o resultado já não é Evangelho. É uma caricatura do Evangelho. É uma deformação do Evangelho. E o que eu gostaria de fazer agora era apresentar-vos quatro exemplos de caricaturas do Evangelho que eu entendo que existem nos dias de hoje. A primeira é aquilo que eu chamaria uma ênfase, eu diria exagerada, a palavra não está lá, uma ênfase exagerada em determinados temas ou doutrinas. Isto para dizer, irmãos, que quando as denominações, incluindo a minha, e quando as diversas igrejas existentes colocam uma ênfase numa determinada doutrina e em detrimento de outras, estão provavelmente a criar caricaturas do Evangelho. O que define a caricatura é que exagera-se, por exemplo, os dentes, ou exagera-se a cabeça em detrimento do resto do corpo. A cabeça fica enorme, o corpo fica pequenino. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é que às vezes parece que nós exageramos determinados temas em detrimento de outros. E eu pergunto, ao fazer isso, se não estamos a criar uma caricatura do Evangelho? Aliás, de vez em quando nós notamos que no nosso meio evangélico surgem determinadas modas teológicas. E isso é visível, por exemplo, pelos livros que aparecem nas nossas livrarias evangélicas. Aqui há uns anos havia uma moda que era anjos. Ui, a quantidade de livros que apareceram aí acerca de anjos. Lembro-me de uma outra época em que não se falava de outra coisa que não era de dons espirituais. O que é uma coisa espetacular. Mas as livrarias apareciam cheias de literatura acerca disso. Algumas igrejas, alguns cristãos enfatizam as curas, os milagres. Outros talvez falem muito em dinheiro, em prosperidade. Há outras que enfatizam os dons espirituais. Há outras que falam imenso acerca do Espírito Santo, enquanto para outros parece que o Espírito Santo nem existe. Há outros que passam o tempo a falar de escatologia, das últimas coisas, e acerca de profecia. E os irmãos podem perguntar, então, mas essas coisas não são bíblicas? Claro que são. Claro que são bíblicas. Devemos falar sobre elas. O problema, irmãos, o problema pode ser o exagero. Quando se enfatiza demasiado um tema ou uma doutrina, e estamos a negligenciar os outros temas e as outras doutrinas, provavelmente estamos a criar uma caricatura do Evangelho. E nós acabamos de ver que uma caricatura não é o retrato fiel. Uma outra caricatura é a ênfase nas experiências e nas emoções. Alguns cristãos às vezes dizem: a Bíblia diz isto ou aquilo, mas eu tive uma visão. A Bíblia diz, Deus na sua palavra diz isto ou aquilo, mas eu ouvi uma voz. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Deus diz isto ou aquilo na sua palavra, mas a mim, o Senhor disse-me alguma outra coisa diferente. Irmãos, dá a impressão que a nossa experiência pessoal, a nossa visão, a nossa revelação e o nosso sonho é superior ou igual ou até superior à revelação bíblica. E aí nós temos um sério problema. Quando as nossas visões, entre aspas, e os nossos sonhos e aquilo que nós pensamos que são as nossas revelações têm um valor igual ao valor da Escritura, aí nós temos um problema sério. Eu não sei se os irmãos, quando sobem ao púlpito das vossas igrejas, têm o hábito de dizer: ah, meus irmãos, esta semana eu não sabia sobre que assunto é que devia pregar. Mas Deus disse-me, de repente Deus disse-me, para eu vir aqui hoje e falar sobre isto. Às vezes, irmãos, eu fico com a impressão que isto é um truque que os pregadores usam para captar a atenção dos ouvintes e que serve para elevar o nível da espiritualidade do pregador aos olhos do seu povo e da sua congregação. E outros já não se contentam em dizer: eu orei e o Senhor disse-me. Hoje há pessoas que dizem que sobem ao céu durante a semana, andam lá por cima e dizem que falam com anjos, que falam com Deus, que conversam com Jesus, têm longas conversas com Jesus e depois voltam e no domingo seguinte eles pregam acerca disso. Os membros da igreja devem pensar: ei lá, o meu pastor é um homem muito espiritual. Ele até vai ao céu durante a semana, fala com os anjos e depois volta à terra. Irmãos, com todo o respeito, com todo o respeito, por norma, eu não faço isso, mas isso sou eu. Eu por norma não faço isto. Eu considero que seria orgulho espiritual da minha parte, seria uma encenação da minha parte fazer isto e anunciar isto ao povo da minha igreja. Portanto, irmãos, nós temos aqui ênfase, uma ênfase que eu considero exagerada nas emoções, uma ênfase exagerada nas experiências pseudo-espirituais, uma ênfase nas revelações, e ao fazer isto, nós podemos estar a pregar outro evangelho que não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, o que eu considero uma outra caricatura do evangelho é uma ênfase exagerada no bem-estar das pessoas. Os irmãos lembram-se da célebre discussão que houve no passado acerca do centro do sistema solar. Aristóteles, no século IV, tinha defendido a teoria geocêntrica, dizendo que a Terra estava no centro e que o Sol é que girava à volta da Terra. Depois, Copérnico, no século XVI, veio defender a teoria heliocêntrica, dizendo que o Sol é que estava no centro do universo e a Terra é que gira à volta do Sol. E a seguir vem Galileu apoiar Copérnico. Nós hoje temos um problema teológico com algumas semelhanças. Hoje nós temos alguns cristãos que colocam o homem no centro da vida. No centro da vida espiritual e no centro do cristianismo. E nós, sem nos apercebermos disso, acabamos por desenvolver uma teologia humanista e acabamos por criar um ativismo religioso direcionado para o bem-estar das pessoas. Porque são elas o centro, são elas que estão no centro e Deus fica de fora. Eu chamo a isto, meus irmãos, a vingança de Adão e Eva. Porquê? Porque Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, depois deles terem pecado. E eu acho que hoje, os descendentes de Adão e Eva, que é a humanidade, os descendentes de Adão e Eva hoje querem se vingar. E hoje sabem o que é que eles fazem? Expulsam Deus para fora das suas vidas. Expulsam Deus para fora do seu jardim. Deus é expulso para fora das instituições e para fora do universo, eu quase arriscaria a dizer, para fora da Igreja. Como sabem, há hoje um movimento ateísta, humanista, secularista, que tenta apagar da sociedade todos os símbolos visíveis de Deus e da religiosidade que existem. Nos Estados Unidos, como sabem, estão a acabar com as orações nas escolas pela manhã e procuram fazer desaparecer tudo o que simboliza Deus. O problema é que, sem darem por isso, os próprios cristãos alinham nesta tendência. Ao colocar o ser humano no centro da dinâmica espiritual e religiosa que é, afinal, o culto a Deus. As músicas são escolhidas, se calhar não tanto para louvor e para a glória de Deus, mas para agradar aos gostos e aos estilos de cada um. Dá a impressão de que Deus tem que estar ao serviço do homem e não o contrário. Dá a impressão que Deus existe apenas para satisfazer as nossas necessidades, é para isso que ele existe. E nas suas orações, as pessoas reivindicam os seus direitos. Se eu sou filho de Deus, tenho o direito de ser rico, tenho o direito de ter a minha herança, já e agora, aqui na Terra. E de acordo com esta tendência, a religião serve para que a pessoa se sinta bem. O que é importante é que a pessoa se sinta bem. E, portanto, não se pode falar em pecado porque isso incomoda muita gente. A pregação deve satisfazer o ego da pessoa. Da maneira que ela se sinta bem. E de acordo com este evangelho centrado nas necessidades da pessoa, ela não precisa de se arrepender porque o pecado nem sequer existe. De acordo com esta abordagem. A única coisa que a pessoa precisa não é de nascer de novo, nem é de se arrepender, nem é de confessar a sua culpa. Precisa apenas de melhorar a sua autoestima. Porquê? Porque ela é uma pessoa boa. As pessoas são boas. Se ela é uma pessoa boa, então vai ser salva de quê? Para que é que ela precisa de ser salva se ela nem sequer está perdida? Para que é que ela precisa de um Salvador, se está tudo bem com ela? Porque é que ela precisa de ser libertada, se ela nem sequer está presa? Porque é que ela precisa de médico, se ela nem sequer está doente espiritualmente? A pessoa não precisa de nascer de novo, de acordo com esta visão. Ela só precisa de uns retoques na sua maquilhagem. Ela só precisa de uns pensos rápidos. O homem não precisa de nascer de novo, só precisa de um fato novo para que ele fique bonito ao espelho. Este evangelho direcionado para que a pessoa se sinta bem é muito perigoso. Na minha igreja eu tinha uma senhora que era obviamente membro da igreja. Um dia ela divorciou-se, parou-se do marido. Ela começou a viver com outro homem. E geralmente o pastor é sempre o último a saber. Ela vinha à igreja, ela cantava os hinos, ela abria a Bíblia, ela tomava a ceia, ela sorria e ela cumprimentava-me à saída. Quando um dia eu a confrontei com a situação, ela disse-me três coisas. Primeiro, quando eu sugeri de que ela ao menos podia legalizar a situação e podia casar, ela disse-me: pastor, que horror casar outra vez. Que horror casar. Nem pensar, foi o que ela disse. A segunda coisa que ela disse é que ninguém tinha nada a ver com a sua vida privada. Ou seja, a igreja não tinha nada a ver com o assunto. E ela não disse, mas provavelmente ela pensava que o pastor também não tinha nada que se meter no assunto. E em terceiro lugar ela disse: pastor, eu fui infeliz no meu casamento, mas agora eu sinto-me muito bem como estou. Eu nunca fui tão feliz como agora. Irmãos, para estas pessoas, realmente o que elas querem é viver felizes. Não importa se são felizes com o pecado. Isso para elas não interessa. Realmente as pessoas não têm o temor de Deus no seu coração e a única coisa que querem é sentir-se bem. Elas querem vir à igreja para se sentir bem. Ainda que para isso elas tenham que expulsar Deus da sua vida. Quando Deus se torna uma espécie de desmancha-prazeres, as pessoas não estão muito interessadas na obediência à palavra de Deus, nem sequer querem saber se estão a agradar a Deus. Na cosmovisão destas pessoas, o que está no centro do seu mundo e do seu universo são elas próprias. E Deus gravita à volta. Deus gravita à volta delas a ver que necessidades é que elas têm para que elas possam ser satisfeitas. E o Evangelho que defende isto, o Evangelho que não confronta, o Evangelho que não perturba aqueles que estão na sua zona de conforto, para que eles se sintam, para que eles não se sintam mal, só pode ser uma caricatura do Evangelho, não o Evangelho verdadeiro. Em quarto lugar, irmãos, uma ênfase exagerada no misticismo. Uma vez eu estava a falar com uma senhora de uma outra igreja, de uma outra denominação. Ela estava sentada na minha frente. E a certa altura ela fez assim um gesto esquisito. Parecia que estava a afastar alguma coisa. Você está a se sentir bem? Passa-se alguma coisa consigo? E ela olhou para mim de uma forma muito natural e ela disse-me: ah, não há problema nenhum. É só porque passou aqui um anjo e a asa do anjo tocou aqui na minha cara. Meus irmãos, no passado, eu vou dizer isto baixinho para que ninguém nos ouça, mas no passado nós criticávamos os católicos por causa das suas superstições, por causa das suas crendices, por causa das suas bruxarias. Agora eu já não digo mal dos católicos. Porque eu acho que alguns evangélicos são piores. São piores. Há crentes evangélicos que nas páginas do Facebook falam dos horóscopos e dos astros que eles consultam diariamente para ver o que é que os astros dizem acerca da sua vida. São membros da igreja evangélica. Irmãos, nunca se falou tanto em unções com óleo. em mesinhas com água do Rio Jordão. Nunca se falou tanto em correntes de oração, salvo o devido respeito. Irmãos, às vezes eu recebo e-mails de crentes com orações escritas. E depois dizem-me que eu tenho que enviar aquela oração a 10 pessoas da minha lista de e-mails. Nas próximas horas. Nas próximas horas. E depois dizem que se eu não fizer, eu estou a quebrar aquela corrente de oração e um filho meu pode morrer. E depois vem lá o nome de uma pessoa que não enviou aquela oração, quebrou a corrente de oração e o seu filho morreu naquela noite. E a mim, meus irmãos, apetece-me dar graças a Deus porque eu não tenho filhos. Porque se eu tivesse filhos, já tinham morrido todos com as correntes de oração que eu já quebrei, já teriam morrido todos nesta altura. Às pessoas que me enviam estas coisas, eu digo, por favor, poupem-me, por favor. Apaguem o meu nome da vossa lista de e-mails. Meus irmãos, eu vou concluir. Estas são apenas algumas caricaturas do Evangelho. Porquê é que são caricaturas? Porque as pessoas pegam nas coisas boas que o Evangelho tem e depois exageram-nas. Tal como se faz com os caricaturistas fazem. Pegam nas orelhas de uma pessoa e exageram-no. Pegam nos dentes e exageram. E com o Evangelho acontece a mesma coisa. Pegam nas coisas boas que o Evangelho tem e torcem-nas. Ampliam-nas. E ao fazer isto, deformam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eles pregam, se calhar, de Evangelho tem apenas o nome. E, meus irmãos, eu vou deixar isto para os ilustres pregadores que se vão seguir. Mas, de acordo com esta passagem, o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da Graça, versículo 6. O Evangelho que não procura agradar aos homens, versículo 10. O Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, versículo 11. E o Evangelho que veio da revelação de Jesus Cristo. Os irmãos, tenham paciência. Eu, de propósito, gastei mais tempo falando das caricaturas e dos falsos evangelhos. Mas eu espero que ao longo da conferência, os próximos oradores, com a sua competência, se concentrem no Evangelho verdadeiro de Nosso Senhor Jesus Cristo e certamente não vão deixar os irmãos decepcionados. Obrigado.